Muito bem, recebendo aqui o prefeito de Afogados da Ingazeira e presidente da MUP, José Patriota. Ele é o convidado do nosso debate. Vem de uma semana, mesmo numa semana como essa, estava conversando com ele, semana com muita agenda, teve agenda em Brasília, teve agenda em Recife, inclusive ligada aos 50 anos da MUP. Teve reunião da MUP e desde ontem está em Afogados da Ingazeira, realizando trabalho de monitoramento e hoje aqui no debate, atendendo o convite da nossa produção. Esse é o primeiro de debates que nós vamos realizar. A gente queria realizar, inclusive, um debate com os outros prefeitos antes desse, fazer toda essa semana com essa avaliação. Mas aí, questão de agenda, os prefeitos estarão, prefeitos de outras cidades estarão na terça aqui, Tabira, Carnaíba e Tuparetama, na próxima terça também no nosso debate. Quero agradecer ao prefeito, registrar aqui a presença do vice-prefeito Alessandro Palmeira, do assessor de comunicação Rodrigo Lima e do secretário de saúde Arthur Bellarmino. Se você tiver perguntas para Patriota, 3838-1213, pela internet no www.radiopajeu.com.br, no zap, o telefone é o 996580554. Esse debate, obviamente, tem como pano de fundo, toda a imprensa trouxe a repercussão da marca dos 100 dias das gestões. Patriota está no segundo mandato, mas, obviamente, rompeu, nesse segundo mandato constitucional, rompeu a marca dos 100 dias e, por isso, está aqui para debater esse tema conosco. Prefeito, prazer recebê-lo e a avaliação preliminar é positiva. 100 dias, geralmente, é um espaço de tempo muito curto. Agora, quando o prefeito vem numa sequência de um mandato, ele pode fazer uma avaliação um pouco mais ampla, dizendo o que fez nos 100 dias, pegando também por mote o período anterior. Mas o senhor faz uma avaliação desses 100 dias positiva? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Michele, Tito, André Luiz, toda a equipe da Rádio Pajeú. Bom dia, um cumprimento especial aqui aos nossos colaboradores, nossa parte da nossa equipe de governo, vice-prefeito Alexandre Palmeira, o nosso assessor de comunicação Rodrigo Lima, o secretário de saúde Arthur, e um bom dia muito especial a todos os ouvintes da PAGEU, da região, do Nordeste brasileiro e, sobretudo, de Afogados da Ingazeira. É um prazer, Nil, voltar ao seu programa e tendo como mote aí os primeiros 100 dias do segundo mandato. É uma satisfação muito grande e depois de uma noite de chuvas a gente fica muito mais
animado.
Feliz e animado.
Avaliação preliminar é positiva, prefeito, desse período de 100 dias?
Nil Júnior. É diferente. Quem está numa reeleição é um pouco diferente de quem está estreando. Né? Quem está estreando, ele vai escolher ações ali de curta duração, vai chamar a população, porque ele quer se apresentar de toda maneira para mostrar a diferença comparativa com quem ele sucedeu, o antecessor. Então é normal, eu vivi esses primeiros 100 dias, e é normal e natural, e já se criou um costume de a própria mídia chamar os gestores para dizer: e aí, prefeito, estreou? Foi possível fazer? Realizou o que prometeu na campanha? Como é essa coisa toda? Então, aquelas ações de curta duração, sobretudo, ou início de ações, é natural que os prefeitos façam essa largada considerando essa situação. Quem está na reeleição tem as duas situações. Tem aqueles projetos de curta duração, mas sobretudo aqueles projetos de médio e longo prazo que são continuidade, ou de início ou de final, né? No nosso caso, nós tivemos início de alguns projetos e também encerramos outros. Então, porque a gestão é uma continuidade. Uma medida primeira que nós tivemos que tomar, talvez diferente de outros, foi fazer uma restrição de gastos nos primeiros 3 meses, né, no primeiro trimestre. Então, isso é uma coisa natural para que você possa ter um equilíbrio minimamente financeiro para tentar vencer o ano, tentando fazer um planejamento baseado nas suas condições de fazer. Eu comparo muito a prefeitura com o que a dona de casa, o que o chefe de família fazem, o que o casal faz com o seu orçamento. O orçamento cada dia mais apertado, cada dia as pessoas têm um menor salário, até nenhum, né? Que isso é a grande preocupação nossa, a falta de renda. Mas você em casa, por exemplo, você planeja as suas viagens, as suas despesas, o seu consumo, a sua feira, os seus gastos. em função do que você recebe, do que você consegue faturar. Né? Então, se você tinha vontade de ir com a família lá na Disney, né, se aumentou sua renda, você planejou com muito tempo, antecedência, vai. Mas se você tem a vontade e de repente tem uma mudança no seu orçamento, você provavelmente vai dizer, menina, vamos ali em Triunfo, vamos ali um passeio mais perto, se é o caso. Eu estou fazendo uma comparação. Então, todas as despesas de uma casa têm que ser planejadas em função da renda. As despesas da prefeitura também. Porque em função das necessidades da população, elas são muitas. E começa pelo emprego, que hoje, ao meu ver, é o maior calo, é o maior desafio, é o desespero, não é? Então fica difícil ser um prefeito muito bom ou um gestor público se não consegue atender esse item. E o desafio, né, eu acho muito difícil, não preciso nem desafiar, que alguém possa empregar, atender, conseguir gerar renda para todos se um problema é nacional, se o problema é até internacional, e o Brasil principalmente. E nós somos parte do Brasil. Então não tem como não ter uma... Sai da nossa governabilidade. Mas eu posso lhe dizer que nós entregamos obras, né? Nós entregamos a escola do São João, dos 100 dias. Nós entregamos a escola do São Brás, que é um sonho antigo, a Levino Cândido, uma escola maravilhosa. 12 salas de aula, né? Foi uma coisa assim, inclusive o governador compareceu, foi uma parceria... Recursos do município, inclusive...
Domingos Teotônio.
Domingos Teotônio, desculpa. A Levina é da Carapuça. Uhum. Então, uma escola digna, os alunos estavam espalhados. E que lá atrás, antes dessa reforma, né, era na base do puxadinho, do aluguel de garagens, às vezes, de lugares inadequados, inapropriados. E eu tenho a honra de dizer... que em nosso mandato, até agora, entrando o quinto ano, nós conseguimos gerar uma condição digna para os professores e os alunos, para 2.400 alunos, quase a metade da rede, que até o ano passado eram 6 mil alunos, nós conseguimos quase gerar 3 mil lugares, né, 2.400 precisamente, decentes, lugares dignos, um ambiente onde o aluno tem a condição de aprender mais e o professor... de desempenhar a sua atividade com mais dignidade. Então, isso foram 52 novas salas de aula. 52. Não é pouca coisa. Né? Imagine isso num lugar só para você ver o tamanho do educandário que seria. Mas é de forma descentralizada para atender a diversidade, inclusive com recursos próprios, com recursos do governo federal, com a parte do dinheiro do FEM, do governo do estado. Quer dizer, é uma soma de parcerias para ajudar a desenvolver e oferecer melhores condições. Nós conseguimos, além das escolas, porque todo mundo sabe, está acompanhando, né, de todo o conjunto de escolas que nós entregamos, nós conseguimos inaugurar uma escola integral. Olha, Nil, não há nada mais gratificante que foi a escola Padre Carlos. Eu agradeço ao governador Paulo Câmara, que tem sido muito correto com a gente, que tem sido um parceiro, né, permanente. Eu não posso reclamar do que não tem reclamação. Eu tenho que agradecer aqueles que nos ajudam. E o governador prontamente repassou a escola Padre Carlos Cotá, uma escola que tem uma história na cidade, cujo nome vamos preservar sempre, a memória de várias pessoas que por lá passaram e se formaram. E hoje é uma escola de ensino integral de primeiríssima qualidade. Nós já temos uma escola boa, né, e algumas até excelentes, com notas maravilhosas, está aí atestado e aprovado e reconhecido em Pernambuco, entre as 10 melhores de Pernambuco. E a perspectiva é de melhorar. Então eu espero, quando sair resultados no final do ano, eu tenho certeza que vai melhorar mais, Nil. E a escola de ensino integral, Nil, é aquele sonho, né, que todo pai e toda mãe... Lá atrás, na minha infância, eu escutava dizer, meu filho, só pode estudar em escola boa, filho de rico. E era verdade. Ia para Recife, e aqui na cidade, quando começou as escolas particulares, não é o filho do pobre que iria, era aquele que tinha uma condição melhor. Não era nem rico, mas... Né? E hoje, a gente está escutando o rico dizer, pelo amor de Deus, me arruma uma vaga na escola do município, de ensino integral, no Padre Carlos. Né? Então, como dizia Padre Cícero antigamente, o povo tinha um ditado, dizer, a roda grande está passando por dentro da pequena. Porque a escola é boa. O rico que tem dinheiro não vai botar o menino numa escola ruim, né? E hoje a escola integral Padre Carlos Cotá, que é um trabalho integrado com o governo do Estado, com a Gerência Regional da Educação, com a Secretaria Estadual, com o governador Paulo. Está lá a escola estruturada, os alunos felizes, as famílias felizes, os melhores professores selecionados, tudo. Quer dizer, toda a rede tem funcionado muito bem. Agora o desafio é como arranjar dinheiro para melhorar duas escolas que são estratégicas, que é a Ana Melo e a Escola Geraldo Cipriano, lá do outro lado.
Ana Melo tem um problema de espaço físico.
Tem,
também,
porque, né, foi desenhada, Nil, há muitos anos atrás, né, aqueles corredores fechados, sem a ventilação necessária. Os professores ensinam no sacrifício, muito apertado, em torno de, me parece, 600 alunos. Então a escola, eu estou aperreado para ver agora como conseguir, né? Então estou batendo nas portas, tem que ir atrás. Esse é meu papel, é de capital e recursos, graças a Deus esse ano a gente tem, apesar de toda a crise, né, nós vamos ter aí uma frente de obra, já tem uma parte rodando e outra parte que nós vamos ter durante o ano inteiro. E eu tenho que correr. Não adianta eu ficar aqui acuado, num gabinete, com o povo desesperadamente pedindo emprego e pedindo tudo que precisa, cesta básica e tudo, se eu tenho uma equipe de trabalho. Tenho um vice-prefeito atuante para atender bem o povo com paciência até 10 da noite. Né? Então, a tarefa é de todos. Eu não posso governar só patriota. Eu tenho que governar com a equipe, tenho um planejamento e tenho que ir buscar fazer o mais difícil da gestão, que é captar recursos no tempo de crise. Essa não é fácil, fazer os projetos, né, e buscar articular no governo federal, no governo do Estado, entidades internacionais. Onde tiver uma esperança, uma chance de buscar alguma coisa, eu tenho que buscar. Né? Por isso que nós temos buscado, assim, eu sou impaciente, fico ansioso, não tem férias, não tem, né, fora aquele afastamento do problema de saúde que eu tive, não tem outro, é correndo, né, gastando e utilizando bem o tempo, gerenciando o tempo. É por isso que a gente tem um reconhecimento em várias áreas, e sobretudo da educação, né, com medalhas, com prêmios. E na saúde a gente tem evoluído muito, né, muito. Nós estamos sempre em constante mudança, na busca de aperfeiçoar a atenção básica, né, fazendo os ajustes, monitorando, né, melhorando a nossa cobertura vacinal, melhorando a atenção de saúde da mulher, melhorando o acompanhamento do agente de saúde, a quem eu agradeço muito. Você tem uma ideia, nós dobramos nesses 5 anos de 20 mil consultas para 42 mil consultas. É o suficiente, está maravilhoso, ainda tem muito, porque saúde é um saco sem fundo, não termina nunca, porque as carências são enormes. A expectativa de vida aumentou, né? Então nós fizemos várias reformas, como na Vazinha, lá na Queimada Grande, você vê a unidade básica de saúde excelente. Né, no bairro São Francisco, né, nós, 100% nós fechamos as equipes, né, no São Brás, com aquela unidade de saúde que nós fizemos, e estamos correndo. Né? Nós precisamos melhorar o nosso transporte, temos consciência disso, estou conversando com o secretário para a gente fazer um milagre aí, ver se compra um ônibus em melhores condições. Aquele branquinho, nós vamos aposentá-lo, danado, onde chegou a quebrar, mas nós tomamos as providências. Porque a quantidade de gente que nós deslocamos para Recife é grande. A gente deu um aperto também em alguns acompanhantes que às vezes poderiam ficar, e eu agradeço a compreensão daqueles que às vezes tem um paciente, Nil, que vem com duas pessoas para levar, e o paciente está em condições de andar até só. Claro. Quanto mais com mais dois, aí é complicado. Te toma a vaga de quem? Um ou outro que quer fazer uma comprinha, me perdoe, mas deixa a vaga para quem vai fazer o tratamento, porque não dá, o transporte é caro. Lá na casa de apoio a despesa é muito alta, tem de como 60 pessoas, graças a Deus. Né? Então, para ter esse carinho e esse cuidado com as pessoas, a gente não pode esquecer que a gestão não pode ser só de obra. A gestão tem que ser de cuidar também das pessoas, de ter essa atenção na hora que a pessoa está mais fragilizada, com mais dificuldade, que é a doença. Né? Essa é a hora que a gente tem que assistir a criança, o idoso, a mulher gestante, e assim nós vamos tocando. Na agricultura nós inauguramos um sistema de abastecimento d'água, né? Lá no Curral Velho. Foi uma festa bonita, eu agradeço à associação, às mulheres, aos homens, a todos que nos ajudaram muito nessa empreitada. Iniciamos a iluminação do Vianão, estamos esperando esta semana chegar os postes que foram encomendados, a fábrica atrasou, e também chegar a lâmpada de LED, mas eu lhe garanto, pelo que está contratado, nós estamos correndo para que o Vianão possa ter e a gente possa fazer aquela inauguração e a Rádio Pajeú vai fazer a cobertura.
Um jogo bom lá para a gente transmitir. O senhor falou aí de bater porta em Brasília e hoje os caminhos que se tem são os ministérios através de projeto, mas você tem problemas aí de fluxo de caixa do governo Temer, que são, o próprio governo reconhece isso, tanto é que trabalhou a PEC do teto dos gastos, e uma das saídas mais imediatas para os prefeitos me parecem ser as emendas parlamentares. Como é que tem sido para bater um e outra porta, e o que é que o senhor tem conseguido aí nessas idas a Brasília?
Rapaz, a gente tem corrido, né? Eu procuro ter uma relação amistosa, respeitosa, que de fato tenho com todos os parlamentares, os 25 deputados federais e os 3 senadores de Pernambuco. E aí eu não vou pedir nada para mim nem para minha família. Eu reivindico o que é possível para Afogados. Não todos não foram votados aqui. Mesmo assim, eu peço um gesto. E aí Humberto chega, bota um pedaço, Jarbas botou uma emenda importante que foi da UBS lá de Sobreira Coab, lá na sua vizinhança, que a gente sempre estava em casa alugada, essa coisa toda. Eu estou muito animado, acho que deve estar fazendo a licitação agora. Raul Jugman ficou um dia, botou lá um trocadinho na educação. Tadeu Alencar tem feito um grande gesto, né, tem ajudado, inclusive nesse projeto da Rio Branco. Todos eles, Gonzaga é o principal, né? Isso a gente agradece. Muita gente não foi votada aqui. Também o deputado Zeca Cavalcante, eu não posso esquecer. Ele foi da oposição, votado pela oposição em Afogados. Não é tanto, mas também não tem virado as costas, né? Todo ano ele bota um pedacinho, 100, 200. E na terra que está passando dificuldade, fica como na terra seca, qualquer sereno ajuda. Então, como com os cofres vazios, com a população precisando de tudo e a cidade de tudo. Então, qualquer sereno que dá na terra seca, então qualquer dinheirinho, 50, 100, 200, ajuda. Claro que hoje qualquer projeto estruturador, Nil, não é menos de 1 milhão, para você sair do canto, né? O dia do Pátio da Feira mesmo foi um gesto do ministro Bruno, e eu agradeço o ministro da cidade, pernambucano, né? E eu não posso nem cobrar muito, porque como ministro tudo bem, mas como deputado ele também não foi votado. Então, mas eu não estou olhando para essa questão.
Ou foi projeto?
Não, o do Pátio foi uma atitude dele no Ministério das Cidades, eu explicando a situação. Na verdade, eu pedi mais, eu não queria só 1 milhão. Mas já que veio, eu quero, né? Então, não vai dar para tudo, mas dá para dar uma saída, porque ali tem um problema de drenagem no terreno, tem vários problemas.
A ideia é aquela mesmo do Pátio
da Estação. Aquela do Pátio da Estação. Então, o projeto está em elaboração, que é outro problema. Você imagine como tem limitação técnica dos técnicos da região de elaborar projetos realmente que atenda às exigências da legislação e da Caixa Econômica Federal e do Ministério. Hoje, está cada dia mais difícil. Muita gente formada, tem o título, mas nem todos conseguem fazer um projeto de fato que atenda. Muitos entregam o projeto, passam um ano tirando pendência para sair fora. Tem projetos aí, que eu não vou dar o nome, de expor as pessoas, que passam um ano indo todo mês para a Caixa Econômica com a equipe, eles orientam, o cara volta, aí gera outra pendência, aquela não foi suficiente, é um vai e vem triste. Fora a situação fiscal.
Aqui tem equipe própria de elaboração ou isso é cíclico?
Não, a gente tem que contratar empresas, pequenas empresas, né, para elaborar. Eu divido isso com 3. 2, 3 ou 4 às vezes, porque se botar só na mão de um, não dá. O Pátio da Feira, quem está elaborando é a equipe mais ligada a São José do Egito, o Moisés, o pessoal bom também. Tem uma equipe multidisciplinar, mas eles têm muita coisa. Esse é o problema. Nunca conseguem, a parte de engenharia, de elaboração do projeto, nunca consegue cumprir os prazos. E quando entrega, está faltando alguma coisa, né? Então, você vai, encaminha, tal, daqui a pouco eles analisam. Volta, devolve, vai de novo, vai a equipe lá. E é porque a Caixa melhorou muito o diálogo. Eu tenho um bom acesso lá, não posso negar. Me tratam bem, mas eu tenho que cumprir a lei igual os outros, né? A dificuldade para Solidão é a mesma de Afogados de Recife. Não muda o padrão de exigência de normativos, está cada dia maior. Imagine que para fazer um calçamento agora com recurso federal, tem que preparar as calçadas. Se você não fizer a calçada dentro da inclinação. Aí pronto, aí você tem uma confusão logo na rua, porque cada um tem uma rampa, bota a porta da garagem para abrir. Tem lugar que a calçada está com um batente tão alto que dá no pescoço. Bem, e agora a exigência é que ela tem que ter uma inclinação, né, muito muito pequenininha, de 12%, por aí assim, para que o idoso possa circular, o cadeirante. Então, se for com recursos do governo federal para fazer calçamento...
Você não tem área que se adequa
ao projeto. Não, eu ando em ruas assim, muitas vezes eu entro no carro, as pessoas nem veem, em carros diferentes, aí eu vou olhando, tintim por tintim, aí eu vou caminhar depois. Aí quando a gente diz, não, essa daqui não dá para escolher, o povo precisa, o povo quer, tem direito, mas a forma como foi construído lá atrás, né, isso rebate nos loteamentos, que é outro grande problema que a gente está vendo. É outro abacaxi grande.
Sobre a questão do pátio, o senhor fala aí no, junto ao Ministério das Cidades, um projeto na ordem inicial de 1 milhão, que não dá para terminar, mas dá para começar. Em que etapa está essa questão do pátio da feira?
Quarta-feira eu vou ter a primeira reunião, eles vão me apresentar com a equipe técnica, a primeira reunião com o objetivo de eles apresentarem o projeto preliminar. Uhum. Né? Então eu fui duas vezes já com a equipe na área, fizemos as observações, foi feita a topografia, foi feito os estudos preliminares, e eles vão fazer um desenho e estão me prometendo de quarta para quinta, a gente está fechando a data, a hora, quinta-feira, precisamente vai ser na quinta tarde, a equipe vai vir completa, projetar na tela o que, e aí a gente deve ir a campo também, conferir e ver. E também, porque uma coisa é desenhar, é planejar, é estruturar. Outra coisa é ver os fluxos, é ver o orçamento, porque é outro trabalho, é fazer a orçamentação disso dentro das planilhas que a legislação exige da SINAP.
As etapas de execução.
Tudo. Aí a gente tem que ver. Eu já tenho certeza que, porque tem um problema de drenagem enorme, de água ali, toda a água que sai ali da faculdade, que despeja por ali, aí vai cair e passa lá na estação. Então a gente tem que ver com antecedência para minimizar os problemas, né? Porque não é só fazer um galpão, uma cobertura e jogar os feirantes e o consumidor lá de qualquer jeito. Tem um problema de pátio de estacionamento para o consumidor, para o cliente, você que vai fazer a sua feira, onde vai botar o seu carro, normalmente as pessoas que têm carro levam, aonde é que vai botar os caminhões que faz carga e descarga, para abastecer as bancas.
Logística. Então,
é outro fluxo. Lá pelo Borges temos problema porque as ruas são estreitas, alguns becos não dá para passar, não tem um fluxo adequado. Talvez a gente tenha que abrir uma via, margeando ali a linha, saindo lá do anel viário. É outro trabalho também, e a gente pode fazer de terra no primeiro momento. Então, é muita coisa, porque tem que ter uma estrutura em volta. Sim. Não é só chegar e jogar de qualquer forma. Então, mas o dinheiro está garantido, o contrato está assinado na Caixa, e eu tive essa semana novamente com o ministro, e estou sempre por perto, né? Tem outras sinalizações aí, a gente está cativando para buscar mais recursos para a cidade.
É, certamente aí uma das vantagens de ser presidente da MUP, né, no trânsito, isso aí quebra certamente muitas
inclusive
barreiras.
Inclusive é,
né,
importante isso, Nil, essa sua abordagem, porque tem pessoas que dizem, mas patriota vai para a MUP e abandona a cidade. Eu digo, olha, eu não posso nem devo estar publicando tudo, certas coisas que são internas. Mas você não imagina como a MUP abre portas, né? Isso às vezes gera um certo ciumeiro, uma coisa. Mas eu vou tratar de um assunto do Estado, que eu tenho a obrigação de lutar pelo Estado inteiro, pelo Nordeste, pelo Brasil, nas oportunidades que eu tenho tido, graças a Deus. Independente de quem esteja no governo, a gente tem o respeito das autoridades federais, do governo que passou, do que entrou, do que vai entrar, do que vai sair, graças a Deus. E quando termina a pauta da AMUP, eu peço licença, né, e aproveito 2 minutinhos para falar por a nossa terrinha, né? Aí eu sempre levo uma pauta, né, também. Então eu não vou voltar de novo, outro dia em Brasília, eu vou aproveitar que eu estou com aquele ministro, com aquela autoridade, para isso, né? Agora mesmo nós estamos em contato com o pessoal do INSS, né, que foi agora instalado um novo local, o povo está reclamando da rua, tem razão, né, eu assumi um compromisso com a população, já tinha um compromisso com o Borges, né, agora com o pessoal do INSS local e o INSS nacional, nós vamos fazer aquela pavimentação de acesso, porque quando chove é lama, quando não chove é poeira, e o fluxo é muito grande, e também o acesso à escola do Borges. Então, agora mesmo assumiu um afogadense que é diretor nacional do INSS, o Jobson, que é filho da nossa amiga Bernadette Paiva, né, um rapaz extremamente inteligente, jovem, E ele me mandou pelo zap, muito feliz, a nomeação dele de Aerossol da União. Então ele trabalha colado com o presidente nacional do INSS, o diretor de benefício, de atendimento lá. Então é filho da terra e ele está vindo para fazer a inauguração, está alegre, feliz, muito amigo aqui do Sandrinho e a mãe dele, nós trabalhamos junto no sindicato, Bernadette Paiva, filha do saudoso Geraldo Paiva. Então, e o pai dele, né, que é amigo nosso também, que é nosso amigo Zé Crente, lá do, que mora lá no Santo Antônio 2. Então eu fico feliz, né, e isso tudo são contatos, nós temos uma rede de contatos, de amigos e de pessoas parceiras que vêm nos ajudando. Nós vamos fazer o terceiro, o quarto congresso dos municípios. Dentro do congresso, eu vou anunciar aqui em primeira mão, nós vamos ter um evento internacional de cidades sustentáveis, que vai ter mais de 1000 pessoas, promovido pela ONU, dentro do nosso congresso lá no centro. Então, os horizontes se abrem, né? Hoje a gente tem sinalizações para fazer parcerias internacionais com países da Europa, com vários países, fora do Brasil, porque a gente traz conhecimento, a gente aprende, a gente vê as novidades e tenta também, né, algum tipo de investimento para a cidade. Essa cooperação internacional é uma coisa, área nova que eu estou aprofundando mais. Isso me alegra muito, sabe? E a Confederação Nacional do Município, a CNM, abre as portas para nós também. Então, Afogados hoje, cada vez mais é conhecida, já é uma cidade, né? Então, nesses 100 dias, a gente faz aqui, faz lá, e vem dando certo. Para você ver essa chuvada toda, nós tivemos alguns problemas, aquela chuva que dá torrencial, né? Essa chuva de ontem à noite, não, maravilhosa, mansa, a água escorre devagar, mas nós tivemos, estamos reconstruindo o muro que caiu, né, por uma série de questões, né, outros muros de residências que caíram. Lá em Zido Leite foram 2, nós ajudamos a reconstruir. Nós fizemos, só na rua Maria Leopoldina, lá na rua 9, nós fizemos 60 metros de rede. É uma correria, sabe? Saneamento, nós fizemos mais de 500 metros de rede. Por quê? Porque quando chove, entope as galerias, as ruas baixas, não foi feita a drenagem suficiente para a água escorrer. E assim a gente vai tocando. Também o centro de, eu esqueci de falar, Nil, que o centro de reabilitação física, chamado CER3, lá perto do Centro Social Urbano, está com as obras muito avançadas. E eu quero dizer que...
A perspectiva ainda para entregar nesse semestre, não?
Eu tô lutando para ver se até 1º de julho a gente não entrega só a obra física, mas que possa entregar a funcionalidade, né, já com o pessoal. Não é fácil. Mas eu estou lutando muito para ver esse dia primeiro. Tenho um sentimento próprio meu, porque é para atender os deficientes da região. São 80 pacientes dia. E é um espetáculo. São 1.600 metros de área coberta. A população de Afogados da região vai ficar encantada quando se abrir as portas de atender aqueles que são mais frágeis, aqueles que muitas vezes nesse vai e vem para Recife, sofrendo para fazer um tratamento, fazer uma prótese, que se Deus quiser nós vamos ter aqui. Então... é uma conquista muito grande, uma obra desse porte, né? Atrai pessoas de fora, assim como a UPA tem sido tão importante para a nossa gente, com consultas especializadas, exames, vai ser também um centro de reabilitação.
A requalificação da Rio Branco, prefeito, quando é que a obra começa?
Rio Branco é o nosso cartão postal, é o centro, né, Nil? Tem tudo a ver, além da nossa praça principal, bonita, espetacular, que é a Monsenhor Arruda Câmara, né, feita na gestão da Frente Popular, tendo à frente o prefeito Totonho, nós temos essa requalificação do centro. E, propositalmente, nós começamos as obras por aqueles que mais precisam, pela periferia da cidade, pela zona rural, com o Dianta Seca, que nós instalamos aí mais de 60 sistemas de abastecimento, e agora a gente chega ao centro com mais força. Depois daquela requalificação da praça da alimentação, com banheiros que funcionam, com, né, com a condição necessária para as pessoas fazerem o seu lanche, fazer aquele bate-papo de fim de noite, nós finalmente estamos com recursos assegurados e devemos agora, no mês de maio, né, soltar essa licitação da Avenida Rio Branco, da requalificação. Vai ter mudanças, vai ter impacto no trânsito, né? Porque as pessoas se acostumarem a dar lugar, tirar o carro para dar lugar a pessoas, e sobretudo quem é morador vai ter que nos ajudar muito, que vai diminuir muito o espaço. Então o pessoal que vai para os bares, para os restaurantes, né? Além da limitação de uso das calçadas, a gente tem que dividir a calçada, sobretudo para o pedestre, É, nós vamos ter limitação de estacionamento, porque os canteiros vão ficar praticamente unidos de ponta a ponta na avenida, a Praça dos Correios, que a gente vai tirar o trânsito para não ficar passando o carro ali na frente, né? E contar com a colaboração dos nossos amigos que estão ali ao lado do Palácio do Bispo, como a gente chama, uhum, né? Para a gente tentar alojar em outros lugares, porque a praça toda vai abraçar e fazer a pista de Cooper, a pista do da ciclovia, né? Um lugar de estar, né? A praça é um lugar das pessoas se encontrarem, das pessoas conversarem, das pessoas, das crianças brincarem, né? Então, eu preciso muito do seu apoio, do apoio da Rádio Pajeú, da população, para que a gente use bem os nossos equipamentos, porque nós vamos modernizar, requalificar, mas precisa que as pessoas nos ajudem a usar bem, para não deteriorar aquilo que é público.
É verdade. O senhor está falando de ações aí, questão da Rio Branco, essa perspectiva do pátio da feira, que impactam na mobilidade, no urbanismo. Ixi. E, para não dizer que não falei dos espinhos, a questão do trânsito, que vem conjugada. Eu entendo que é uma ação que, conjugada com essas iniciativas, vai tornar Afogados muito mais próximo do que a gente sempre sonhou, acredito.
É verdade.
Obviamente o senhor também. Como é que tem esse debate?
O debate do trânsito é feito em etapas. Nós estamos com outro projeto de lei, e enquanto se implementa, porque tem um impacto financeiro que não é fácil, porque você tem que estruturar, todo mundo já sabe dessa conversa, nós estamos buscando o devido ordenamento, né? Pelo menos uma convivência melhor. Então, eu quero agradecer aqui a Guarda Municipal, que vem nos ajudando, e nós vamos acelerar. Nós estamos colocando sexta, sábado, vamos ver se a gente coloca mais durante a semana. Estamos colocando agora, botamos um carro praticamente novo, né? Está melhor do que o do prefeito, né? Para servir a nossa guarda, e estamos locando duas motos, tá? Com condições, para que o pessoal possa fazer esse acompanhamento do trânsito, estacionamento, porque muita coisa, Nil, é de orientação e de acompanhamento. Se deixar Afogado, né, chega um camarada que faz lotação lá de outro lugar bem longe, para em qualquer lugar, não tem compromisso com a cidade, vai atrás de um cliente, ele trava o trânsito. Chega um caminhão, para de qualquer jeito, trava o trânsito. E o guarda-pé fica difícil, ou então só de carro. Então ele precisa ter condições de se deslocar. Então são ações permanentes, né, que nós estamos implementando, e tem melhorado, né? Eu já tenho recebido assim o reconhecimento de muita gente. Não é o suficiente ainda, tá? Não é, mas tem melhorado bastante, sobretudo naquele gargalo que se chama Manuel Boba, a Travessa Tiradentes, ali até chegar em Horácio Pires, chegando na praça, né? Porque as pessoas querem estacionar num lugar mais perto, na sua comodidade, não querem caminhar às vezes, né? Quer comprar a carne ali no açougue, quer parar na porta.
Uma vez eu estava com um carro aqui à frente da rádio e precisei ir no Bradesco. Eu ia com uma pessoa, ela disse, oxe, tu não vai de carro não, daqui para o Bradesco. Isso também é cultural.
Muito cultural. Né? As pessoas vão ter que se acostumar a deixar o carro numa via mais distante, e na medida que a Rio Branco, você vai ver a reclamação. Eu já sei que vai ter. Rapaz, antes eu estacionava na frente do salão, na frente do barzinho. Não é que não vai ter estacionamento, mas vai reduzir por a metade. Sim. Né? Vai por a metade. Então, quando tiver festa à noite, não vai caber. Não vai caber. Então, por quê? Porque a gente está reduzindo, fazendo com que esse espaço público seja utilizado melhor com pessoas, fazendo caminhada, fazendo exercício, andando de bicicleta, com as crianças.
Deixa eu puxar um abacaxi pelo outro. E evento na Rio Branco, com essa nova formatação, como é que vai ficar?
Olha, eu acho que vai ser muito difícil fazer, dependendo do tipo de evento, sobretudo. Na Praça dos Correios, por exemplo, nós estamos desenhando um modelo que vai dar para fazer pequenas atividades. Uhum. Depende do tamanho da atividade. Agora, um evento grande de trio elétrico dificilmente vai comportar mais, e a gente vai ter que buscar outras alternativas, né? Nós não podemos estar fazendo num dia e desmanchando no outro, né? Claro que não vai ter essa coisa, nada de ouro nem de prata, como se diz assim, intocável. Não é assim também, né? Porque vai ter coisa simples, vai ser uma construção simples, vai ser aqueles canteiros não tem como permanecer, as árvores vão ficar. Mas aí você tem que mudar o piso, pelo menos, né? Colocar uns bancos mais adequados, que não tem, né? Hoje é só aquele caixão mesmo, no posto 60, onde tem as plantas. Então tem um traçado diferente, mas uma área de estar, de caminhada e de certa forma de diversão e de lazer. Mas tem várias formas de diversão, sem ter que ser com o trio elétrico somente, né? Em cima, fazendo aquela pressão. Então eu acho que vai ter mais tranquilidade. Mas também não pode proibir de não ter bar de jeito nenhum, de não ter uma músicazinha dentro daquele ambiente. Então é uma coisa que a gente tem que conciliar, né? Utilizar bem o que é público, mas de forma que dê conforto, tranquilidade e segurança às pessoas.
Bom, vamos lá, tem muita questão chegando, como não poderia ser diferente. Vamos aqui às perguntas. Tem muita coisa pontual, tem muita coisa mais ampla, aqui, pelo que eu já pude ver. A Lourdes Leandro parabenizando o prefeito pelo trabalho, o Neco Ramos parabeniza. Pergunta como é que o prefeito se sente recebendo prefeitos de outras regiões para conhecer o modelo de gestão. Eu vou casar essa pergunta com uma provocação positiva, prefeito. Afogados é um modelo de gestão fantástico. Eu estava conversando sobre isso, falei com o Rodrigo e ontem estava falando com a Flaviana. Uma coisa que me parece que a gente precisa otimizar é o atendimento na prefeitura. Estou dizendo, o cidadão que chega, como o cidadão que chega aqui na recepção da rádio, eu quero botar um aviso, eu quero ver o ele é direcionado.
Esse... parece que adivinha o que eu estou pensando.
Não,
que
mas tá programado. Eu vou dar um exemplo.
Tu acha que tem gente vazando as coisas da gente?
Não, não tem não. Mas sabe o que aconteceu? Eu estava com uma amiga me dizendo, não, ela queria que tratar de um alvará.
É verdade.
E ela chegou na recepção, a pessoa disse, não sei não, veja ela naquela portinha. Na portinha a menina disse, vá na Cagep, eu não sei se vai dar certo. Quer dizer, você faz uma pesquisa, verdade. O senhor sabe disso, faz uma pesquisa de o que, que as pessoas buscam mais na prefeitura. E perfeito. Capacita os profissionais que fazem esse atendimento na entrada para direcionar.
Perfeito.
Aí quando eu fiz essa avaliação, eu disse o seguinte, Afogados hoje tem um trabalho de monitoramento que é modelo. Eu acho que a partir daí pode avançar também no perfeito. Atendimento ao cidadão. Então são duas coisas. A do NEC, como é que o senhor recebe essa coisa de prefeitos que vem de toda a região visitar o trabalho de monitoramento e o que a gente pode melhorar nesse atendimento direto
pronto.
Ao cidadão.
Gostei, Neco. Obrigado, amigo. Deus te dê saúde. Lude Leandro também, felicidades. Uma pessoa que trabalha muito pelo social aqui em nossa cidade. Ora, primeiro receber de fora é uma responsabilidade grande, né? Porque as pessoas, nós temos uma imagem projetada, uma imagem positiva, que predomina, aí vamos lá para ver como é esse negócio, que segredo é esse, que não tem tanto segredo, né? Tudo tem uma disciplina, tem uma série de princípios. E para mim é um motivo de orgulho, porque as pessoas saem felizes, satisfeitas. Ao final do dia, o prefeito chega aqui com 10, 12 secretários, passa o dia inteiro, às vezes até dorme na cidade para começar cedo no serviço, e no final... ao final ele sai saindo falando bem da cidade, agradecendo que aprendeu, né? Ele interage com a nossa equipe em toda a área, a Secretaria de Educação à tarde vai, se encontra com nós, com a nossa equipe. As equipes ficam trocando figurinhas. Ainda hoje o pessoal de Água Branca procura o nosso, o pessoal de outras cidades. E sempre tem, graças a Deus, sempre tem gente pedindo para vir aqui. São bem recebidos, que é da nossa natureza, acolher bem, a cidade é acolhedora e as autoridades também. Ontem mesmo chegou uma turma de aluno meu, de Jaboatão, 30 e tantos meninos na minha porta. Eu estava no monitoramento já quase 6 da noite, aí ligaram, só patriota, chegou um ônibus, tá na porta do prefeito, lá em casa. Vinha de Jaboatão, sem avisar, sem comunicar, sem dizer nada. Eu digo, mas o prefeito, até isso, aí eu tive que acolher, mandei buscá-los, falei com a professora, orientei, e dar o apoio, né? O apoio necessário, arranjei o ônibus para levar lá pro Leitão da Carapuça hoje, né, a história da cozinha. Todo o apoio de quem chega de fora, ansioso na cidade, são adolescentes de 15, 17 anos, uma responsabilidade grande, que vieram pesquisar sobre a Caatinga, o bioma Caatinga. E não tinha nem sequer um professor da área para orientar direito. Aí eu fui, arranjei o professor, arranjei o guia, arranjei o ônibus para levar ele no sítio. É assim que se recebe, é minha obrigação. Né? Chegar num lugar, eu agora reclamei porque não comunicaram, não planejou. Claro. Podia não estar na cidade, podia ter tido... né? Aí elas reconheceram as limitações, mas já estavam na cidade, não tinha mais o que reclamar. Tem que cuidar. É. Bem, então para mim é um prazer grande receber as pessoas de fora, que eternamente vão ficar falando bem da nossa cidade, reconhecendo o trabalho que aqui estamos fazendo, e que a nossa experiência aqui sirva para que os outros também façam o bem à população das suas devidas localidades. Em relação ao atendimento à prefeitura, você tem razão. Eu estava sorrindo aqui porque é um assunto que a gente está discutindo internamente. Você viu, os 4 anos falando, como eu gosto de falar, eu falo no microfone da rádio como eu falo em casa, como eu atendo ali no corredor. É o seguinte, nós não tivemos tempo de limpar a prefeitura, do ponto de vista de dar uma higiene, de dar, fazer os retoques, consertar a parte elétrica do prédio, né? Ter um mobiliário em condições. Agora, no último ano da gestão, para esse é que a gente elegeu com prioridade. Por quê? Porque tinha gente atolado em cocô dentro do lugar que não tem saneamento, gente sofrida, pior. Então eu não ia arrumar o meu gabinete sem água, passando sede, e a população totalmente. Fazer a minha rua com tanta gente precisando. Então, deve ser feita a minha rua? Vai ser feita. Deve cuidar bem na prefeitura do prédio? Claro que é o símbolo. Mas não era a primeira prioridade. Então agora, e você tem razão, essa questão do atendimento, direcionamento é importante. Nós fizemos a reforma do prédio, nós estamos, trocamos muito mobiliário, oferecendo condições, o fluxo, a parte elétrica, revisando tudinho. Está praticamente concluída essa parte. E vamos agora, então, melhorar o atendimento na porta, na hora da chegada, do bom dia. Eu quero ter alguém que diga o que é que o senhor quer e se a pessoa está no local e quem resolve, com orientação. Então, eu te garanto que até esse semestre, né, daqui para o dia 1º de julho, vai ter sim 2 pessoas atendendo, logo na entrada, devidamente esclarecido, e o cidadão que for ao município, aquele povo que fica na conversa e na fofoca, não vai ter tempo ali. É, porque isso é ruim também, que tem hora que faz um amontoado na porta, né? E tudo bem, é um espaço público, mas a gente tem que dar ali um fluxo. E a pessoa que atender vai lhe acompanhar ou vai direcionar, se você não souber, para que setor vai, que hora vai, se a pessoa que procura está no prédio ou se não está. Essa resolutividade você tem total razão. Nós vamos... Agora, eu ri muito porque isso está discutido internamente.
Mas foi coincidência.
Você está sabendo demais.
Eu peguei isso por base, me veio sabendo, porque eu vi de uma vizinha minha, uma pessoa que é próxima, ela relatando que quis tirar um alvará, inclusive para gerar
uma renda
também. É. E ela com essa dificuldade da pessoa não saber direcionar. Que ali você já faz, ou já via ramal, ou já encaminha, não sei. Não. Gerar uma senha, alguma atenda, coisa que atenda, oriente, e não jogar para outro. Isso é um problema histórico.
E hoje o povo cobra esse tipo de atendimento direto, de esclarecimento, ou sim ou não, tem ou não tem, até que hora vai ter, o que fazer. Tem que esclarecer, que o tempo é pouco. Né? As pessoas elogiam muito o atendimento na UPA, por quê? Porque é organizado. Né? A pessoa vai, está lá marcado o horário, né? A atendente recebe muito bem, direciona para o lugar que fica esperando. Há todo um fluxo definido e não há tumulto nisso. Tudo planejado e programado. Então, se não for tão igual assim, mas vai ser bem melhor. Tenha certeza disso.
Vamos para o zap. O Luiz Carlos quer falar. Diga, Luiz.
Prefeito Patriota, bom dia. Aqui é Luiz Carlos. Primeiro, parabenizar pela bela gestão passada. Que surpreendeu muita gente. Para mim, no mínimo, excelente. Segundo, parabenizar pelo início de gestão com o mesmo requinte da gestão passada. E terceiro, vai a pergunta. Queria saber qual é a opinião do senhor sobre essa turma do PT que não olha para o próprio rabo e só sabe criticar. É, criticar uma gestão que surpreendeu a todos. O prefeito mais votado em Pernambuco. É, e não sabe elogiar, porque até agora eu não vejo tantas críticas, tantos motivos para crítica. Eu vejo motivos para elogio. Crítica todos os prefeitos vão ter, por melhores que forem. Mas elogios eu vejo muitos motivos para elogiar a sua gestão.
Ok, eu vou só para historiar, porque eu ia fazer uma pergunta sobre isso mais à frente. O Luiz puxa com base na vinda do pessoal do PT aqui no debate da segunda, que foi sobre o PED, e pediu uma avaliação dos 100 dias, o Jair e o Emílio falaram, e as críticas foram voltadas mais à área de política salarial, dizendo que o servidor público de Afogados ainda recebe um salário base de R$ 880,00, criticando o projeto de aumento para prefeito, vice e secretários. Emílio voltou a falar nas séries multisseriadas, dizendo que é uma chaga que se, em contrapartida, se investe, como se fez na Padre Carlos, deveria haver também uma política para acabar com a escola multisseriada, e também criticou o transporte de estudantes e a falta de assistência técnica ao pequeno agricultor. Isso foi na última segunda-feira.
Primeiro eu quero agradecer a você, Luiz Carlos. Você faz parte da grande maioria do povo de Afogados que tem compreendido a nossa gestão que tem estendido a mão, né, que busca ser parceiro, que não olha Afogados isoladamente, mas olha dentro de um contexto brasileiro cheio de dificuldades e de crise, que desapaixonadamente avalia, apoia e deseja uma gestão boa, e nem precisa gostar tanto de mim, da pessoa, do patriota, nem achar ele bonito, que eu não sou assim, mas gostar da cidade. Quem ama essa cidade vai gostar e vai querer bem e desejar que tenha uma gestão positiva. Quem luta por um poderzinho, um espaço de poder de qualquer jeito, quem não tem serviços prestados à população, quem fica procurando, carregado de amargura, procurando defeito para botar, ou inventando defeito e escondendo as coisas positivas, que Deus abençoe agora que o povo faz o julgamento. Essas pessoas que criticam assim já foram para as urnas, já experimentaram várias vezes o julgamento popular. Tem dois julgamentos que são soberanos. Primeiro, de Deus, que esse é infalível, esse é completo. E depois, o povo tem a oportunidade de julgar os seus gestores, as suas lideranças. Esses que criticam dessa forma, que não enxergam, que ficam no jogo baixo, no buchicho, né, torcendo, no negativismo, sem reconhecer o que tem de positivo, né, com amargura, com... isso não tem espaço para isso. Nós estamos num tempo, a sociedade evoluiu. A sociedade quer saber quem de fato faz, não é só conversa da boca para fora. Existe discurso comprido demais, muita conversa mole, sem ir para a realidade, sem base, sem ação concreta, e pessoas que tiveram oportunidade, porque eles que tiveram poder a vida toda, que é amigo de A, de B, de C, eu quero ação concreta, ajude a cidade a crescer, né? Então, eu ajudo, eu busco, e olha que eu nunca fechei as portas para parceria com ninguém. Eu acabei de reconhecer aqui a ação de Zeca, de Humberto Costa, de Jarbas Vasconcelos, que não teve nem voto aqui para deputado, mas se sensibilizou. Eu fui tanto no gabinete dele, eu digo, ó deputado, o senhor só vai se levar quando fizer. Faça um gesto com Afogados, o senhor, né? Já foi senador, 400 mil ele botou para fazer um UBS, que vai servir as crianças, os jovens, as mulheres, da Coab, do Sobreira. Agora e depois que o patriota vai terminar o mandato dele, quando sair da prefeitura, mas fica a ação para a população, né? Academia da cidade, que a gente tem duas planejadas aí, então tem uma série de coisas. Agora com o ministro Bruno, eu fui atrás de ver se consigo uma cota de casas populares. Estou tentando, eu não quero anunciar isso aqui, porque eu só gosto de anunciar quando o dinheiro está na conta, mas estou brigando para ver se a gente consegue, né, fazer, porque há um déficit habitacional na cidade. Então, minha cabeça, meu tempo é dedicado às grandes questões, né? E nesse sentido que eu agradeço muito à Câmara de Vereadores, a todos os vereadores, especialmente os 12 que fazem parte da bancada, que nos ajudam, que não fica com tititi, com coisinha, com picuinha, com jogo baixo, com, né? O trabalho tem que ser aberto, transparente. Então, Luiz Carlos, essas críticas, é natural que quem está... Tem gente querendo se firmar na oposição a todo custo, né? De qualquer maneira, vamos bater. Quando uma coisa dá errada, fica multiplicando, né? E às vezes até com desconhecimento, porque discutir multisseriado com quem acha que... Eu não estou defendendo multisseriado, mas multisseriado não virou mais bicho papão, não. Foi no governo do PT que o Ministério da Educação deu uma capacitação aos professores a como ensinar bem e os meninos aprenderem. E foi numa sala multisseriada, e nossos professores sabem tanto, tá, que foi numa classe multisseriada que a gente conquistou uma das medalhas de matemática de ouro. Das seis saiu para Pernambuco, uma foi para o menino do sítio, Asa Comprida, numa sala multisseriada. Então, se o rendimento dos meninos tivesse caindo, agora claro que a gente está lutando e estamos diminuindo. Mas acabar de forma irresponsável só para fazer um discurso qualquer... Eu não vou perder tempo com quem não sabe o que está dizendo. Eu tenho que perder tempo preocupado com como arrumar o dinheiro para a merenda, que só vem 34 centavos e a gente gasta quase um real por aluno todo dia. E são 6.300 matrículas que nós temos. Nossa rede era 6 mil meninos, agora é 6.300. E eu me preocupo, eu perco o sono. Não é? É isso, é como levar o povo para casa de apoio e não faltar comida para eles lá. Então eu brinco com o meu secretário, com a equipe, eu fico com arara, eu guerreiro, eu vou para cima. Por quê? Atrás de quê? De garantir aquilo que o povo tem direito e precisa. Agora eu faço o que eu posso, eu não posso fazer tudo como eu gostaria. Essa obra da duplicação, quantas pessoas vieram pedir emprego na entrada da cidade, oh meu Deus, dói no coração. Pai de família, mãe de família, puxa as crianças na mão, entendeu? Então, me interessa cuidar do que interessa ao povo. Né? O choro baixo de pessoas que dizem que estão descontentes porque os empregos é pouco, porque isso, porque aquilo. É pouco para todo mundo, não tem nada fácil. O momento está de muita dificuldade. Tenho que fazer cortes, tenho que ajustar o orçamento, senão o município fica desmoralizado. Deve, compra, deve e não paga. Né? Isso é muito ruim. E vez ou outra, quando atrasa um fornecedor, eu fico preocupado. Eu agradeço aqui ao comércio de Afogados, aos fornecedores da região. Por isso que a gente tem investido muito no empreendedorismo. Acreditamos no microempresário. Acreditamos naquele que faz o seu negócio e consegue manter as portas abertas. E aqui vai meu abraço à equipe, à turma da CDL, à nova diretoria, que tem uma visão aberta, larga, com muito empenho. E aí a prefeitura tenta fazer o que pode na formação profissional. Tá aí a quantidade de pessoas que nós já fizemos de cursos profissionais para qualificar o serviço, para qualificar os produtos que são fabricados em Afogados, para ganhar mercado, porque isso também é posto de trabalho, né? Zelar pelos postos de trabalho. É lutar para essa cidade ser cada dia um polo mais consolidado, porque gera inveja por aí afora. Mas é problema de quem tiver inveja, eu não quero saber. Minha prioridade é Afogados, depois é que vem o restante. Então nós não vamos nos descuidar de Afogados na Engazeira, porque é aqui que eu tive a responsabilidade, uma votação expressiva, e eu tenho obrigação com todos, inclusive com esses do Choro Baixo. Eu tenho que fazer as estradas para eles andarem, eu tenho que fazer a escola para os meninos estudar, para todos. Né? Só de recuperação de estradas, foram 36 comunidades esse ano, a chuva veio, já começou a mexer, nós vamos fazer de novo. Agora é caro, máquina, operador, manutenção, máquina quebra, tem intercorrência, claro que tem. Ainda temos 140 ruas para pavimentar, Nil Júnior. É muito chão, meu irmão. Povo na lama, na poeira, esgoto. O trabalho da MAF parou, já fui atrás, falei com o ministro da Integração, o presidente da Compesa, o governador. Estão me prometendo que daqui para junho entram em operação dois bairros, pelo menos, duas subestações, que é a da ponte e da Rua Nova. Já é um alívio, porque o que eu tenho de tubo enterrado, meu amigo, aí eu já vou começar a desenterrar esse para botar em outros lugares. Eu sei onde é que estão, então no instante a gente cava e tira. E aí entra em operação o sistema de saneamento, pelo menos em dois setores. Já é um avanço. Quando for fazer calçamento ou asfalto lá, já não preciso mais, que é um gasto enorme fazer o saneamento, porque o problema de calçamento não é só fazer o calçamento ou o asfalto. É preparar a base. Tirar todos os tubos do esgoto, fazer, ligar casa por casa, tirar toda a rede da Compesa de água, botar outra rede nova, porque a que tem não presta, a verdade é essa, e ligar de novo na profundidade certa. Isso é uma mão de obra. Fazer toda a base, compactar o solo, fazer a topografia para poder vir o material. Então é por isso que demora. O povo fica perto, e a minha rua, e ninguém faz, promete e não chega. O povo tem razão. Mas eu encontrei 240. Não é fácil. Fizemos 100. E se Deus quiser, ainda tem os povoados e a zona rural. A iluminação, eu tenho fé em Deus que esse ano a gente começa a melhorar. Muita reclamação, não é? De lâmpada apagada. Mas isso vai clarear. Nós conseguimos acumular uma reservazinha para que a gente possa melhorar. E estou articulando com o Ministério de Minas e Energias também um projeto que a gente possa entrar na área do LED. Mas eu não quero anunciar o que não está dentro de casa, porque intenção é intenção. Articulação a gente faz. Mas nem tudo dá o resultado que a gente quer, do jeito que a gente precisa.
Pedro Araújo quer lhe perguntar. Diga, Pedro.
Bom dia, meu amigo patriota. Amigo, é com satisfação que recebo, e todos os afogadenses, eu acho que estão recebendo essa notícia sua com a modernização da Avenida Rio Branco. Eu tenho uma pergunta, patriota, que você pode até achar que é uma questão de querer... Está machucando, mas não é. É de interesse nosso. Você que ama Afogados, que eu sei, eu e todos os afogadenses que amam essa cidade. Eu queria saber o que é que você tem em mente, o seu governo tem em mente, com relação a essas lotações de outras cidades que estacionam dia de sábado ali na Praça Arruda da Câmara, que ali na frente da Secretaria de Educação, nessa rua aí por trás da Prefeitura. Você não teria algum local específico para colocar essas lotações, com exemplo de Arco Verde, de Serra Talhada, de Belo Jardim, que muita gente criticaram que o prefeito iria perder voto e tal e coisa mais. Pelo contrário, Arco Verde, o prefeito só ganhou. né? Eu queria saber o que você tem em mente com relação a isso, patriota. Bom dia, amigo.
Entrou no bojo do transporte,
prefeito. Isso, bom dia, Pedro, meu amigo Pedro Araújo.
Do trânsito.
Obrigado aí pelo reconhecimento. E a sua pergunta é muito boa, companheiro. Não tem nada demais. Ela é necessária. É uma carência que a gente tem. Olha, o que a gente tem em mente, Pedro, é o seguinte. É de fazer um terminal receptivo de passageiros intermunicipal. Teve muitas ideias de utilizar a rodoviária. Mas aí, se o transporte chega de Itabira, de Carnaíba, parar na rodoviária, aí tem que ter outro transporte para deslocar, porque tem aquela população idosa, aquele que vai no banco, que vai para a UPA, que vai para o comércio. Aí já fica distante, tem que fazer uma integração. Eu estou tentando, nós estamos tentando há algum tempo, estamos negociando com o empresário Alexandre Brito, um terreno por trás da Manuel Borba, ali quando a gente conhece, lá em Pedro Batista, como a gente chama, de Rui, ali por trás. É um terreno que entra um pouco ali na margem do rio, tem uns questionamentos ambientais, e andamos muito perto desse acordo. Ele chegou a propor uma área lá, e nós, pelos estudos que fizemos, ficaria muito caro por conta de aterro, porque teria que fazer acesso, fazer uma avenida, fazer o estacionamento, coberta, a área de desembarque e embarque. Então, esse projeto, essa ideia, estou insistindo nela, só vou desistir, devo... provavelmente essa semana voltar a me encontrar com o Alexandre e na área de novo, já fui umas 3 ou 4 vezes, com a equipe técnica e com o proprietário, porque tem um grande projeto chamado Avenida Beiro Rio ali para aquele setor, né? Mas a primeira intervenção seria exatamente o terminal das lotações, como Arco Verde, Serra Talhada, que eu visitei também, e Arco Verde, que são 2 bons exemplos. Nós temos, de fato, Pedro, que tirar essas lotações do miolo da cidade, né? A gente sabe que eles fazem bem porque trazem o povo de fora para comprar na cidade e gastar aqui, e isso a gente tem que receber o povo que vem de fora bem, né? Porque a cidade está tendo atração e está se desenvolvendo, é por isso que o povo vem. Se aqui fosse um lugar, né, bem atrasado, seria o inverso. Ninguém vai num lugar onde não tem o que oferecer, vem para cá porque tem, né? Nós somos sede diocese, somos órgãos regionais. Bem, todo mundo já sabe o que temos. E sempre oferecendo profissionais de saúde de primeira linha, profissionais da área do direito, né, comarca, 2 juízes ou 3 de plantão, na comarca, promotor, TRR, tem tudo isso e vamos crescendo. O Instituto Federal, que nós estamos lutando para melhorar o Instituto Federal, inclusive, a gente tem os cursos superiores, há uma promessa aí, estou conversando com o ministro da Educação para isso, mas você está coberto, companheiro. E esse projeto, inclusive, é para ser financiado pelo FEM. Eu estou guardando, porque aí a gente vai ter calçadas limpas, né? Há uma reclamação dos moradores, que muitos motoristas, não são as pessoas que vêm de fora. Tem motoristas que não têm a mesma educação, que chega gritando de madrugada, né? Fazendo barulho, jogando lixo na porta do povo, falando palavrão, já recebi reclamação também. Mas, de qualquer forma, eles estão transportando pessoas que vêm nos ajudar. Falta a gente disciplinar, melhorar, exigir placa vermelha, porque muitos estão fazendo transporte, né? E o Detran já vem falar comigo, a polícia. Então é um trabalho integrado. Então se a gente fechar essa coisa...
Daniel Júnior...
Pois não, pode continuar.
Se a gente fechar essa história do terreno, que falta pouco, o projeto está bem adiantado, inclusive. A planta, né? E claro, o financiamento do Estado, isso leva um tempo, mas com a graça de Deus eu quero fazer isso nesse mandato.
Bom, vamos ver o Júnior Finfa, que está conosco também, quer perguntar. Finfa.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, prefeito, patriota e ouvintes da Pajéu. A minha pergunta é o seguinte: nesses 100 dias, no último dia 2 de fevereiro, o vice-prefeito Alessandro Palmeira, quando estava no exercício do cargo, falou à Rádio Cidade FM que a revitalização da Avenida Rio Branco, que seria investido cerca de R$1 milhão, iria começar ainda nesse primeiro semestre. Então, pergunto ao prefeito patriota, se os recursos já foram conquistados através de emendas do deputado Tadeu Alencar e Gonzaga Patriota, segundo o vice-prefeito disse ao comunicador Anchieta Santos, a obra da revitalização da Avenida Rio Branco sairá, terá início ainda nesse semestre, porque já passaram 100 dias. Então, eu queria que o prefeito confirmasse a mim. Muito obrigado, Um abraço, uma Semana Santa abençoada e uma feliz Páscoa para todos.
Ô, Júnior Fifa, bom dia, meu amigo. Na verdade, o que está no nosso planejamento é para começar esse semestre. Então, o vice-prefeito falou baseado no planejamento que nós temos interno. Ocorre que, primeiro, a complexidade da análise de projeto na Caixa. Foi um tempo, não é fácil tirar as pendências e tal, arquiteto, reunião com o engenheiro, vai e volta. As licenças na CPRH ambiental. A documentação para fechar todo o contrato. Tudo isso foi providenciado. Essa semana eu falei com a superintendência e me disseram que eles liberam para licitação provavelmente a semana que vem, no máximo duas semanas. E ao liberar nós vamos dar prioridade, porque na licitação também tem uma fila de projetos a serem licitados. Toda semana, quase todo dia, toda semana vem três, quatro licitações. Então um ritmo pesado. E essa semana, na hora que eles liberar, a gente manda para a comissão de licitação fazer a licitação. Aí vem 20, 30 empresas, não sei de onde, e quem ganhar nós vamos exigir. Então, a possibilidade de começar esse semestre ainda está de pé. Agora, durante a licitação, a lei permite que uma empresa faça um recurso, que alguém faça um recurso até na justiça, para parar, para não sei o que, alegando isso, porque é uma briga de foice entre as empresas. Então, essa coisa não é da nossa governança, porque o que está na lei é um direito das pessoas. Agora mesmo a saúde fez uma licitação para remédio, que a gente sabe que tem dificuldade nos postos, né? Material odontológico, que como é que o dentista trabalha sem anestésico, sem os produtos que são caros para atender de graça o povo. Tem que comprar, e para comprar tem que ser por licitação. Aí vem 50 empresas, aí diz que tem uma delas que vai entrar com recurso que achou uma falha, não sei aonde e tal. Então é complicado, se entrar vai parar. Então amanhã o dentista pode estar atendendo a pessoa e faltar material, e a gente não pode comprar sem licitação. Então a lei brasileira às vezes não ajuda, né? E a briga no mercado ela é enorme. Por exemplo, para fazer uma licitação, precisa fazer uma cotação de preço. Vocês acreditam que os fornecedores de medicamento e de material odontológico se negam a fornecer a cotação, porque eles não são obrigados? Mas a gente, para fazer a licitação, é obrigado a fazer a cotação antes. Cotação é o quê? Cada empresa mandar uma proposta do seu preço para poder, baseado no preço das empresas, formar o preço do edital. E os camaradas se negam. Ficar adulando, rapaz, manda a cotação, o que é que custa? Tu acha uma besteira dessa? Atrapalha 20, 30, 40 dias para a gente lutando, até insistindo. E a lei diz, não, só faça a licitação, se tiver, senão é anula. Então, é a burocracia, que eu chamo, que atrapalha e fica longe da vida real das pessoas. Mas o cidadão lá que precisa do remédio, do captopril para pressão alta, que precisa do remédio para diabetes, ele precisa tomar sem parar. E quem está em casa não sabe a dificuldade que a gente tem de administrar com a legislação que está aí.
Bom, vamos lá, tem muita questão, já vou pedindo desculpa que algumas não vão poder... Não vai dar tempo de responder todas. O Santo Pereira parabeniza Patriota por ter melhorado a entrada da cidade. Está dizendo aqui que está dando outra roupagem. Aqui o ouvinte reclamando que o calçamento de Queimada Grande inaugurou, mas já afundou. Está reclamando aqui ouvinte. Pedi-se para mandar o nome. Pergunta se tem projeto. Alguém que pegou o debate. A Ângela pegou o debate andando, porque ela está perguntando se tem projeto para o espaço da estação ferroviária, e nós falamos já sobre isso no início do programa. Parabéns pela visão do futuro, está dizendo a professora Sandra, e essa equipe tem, agradecendo pelas melhorias na biblioteca pública, está dizendo ela aqui. Nil, quero parabenizar o prefeito, a Patrícia Carvalho, também o vice-sandrinho, o secretário Arthur, aproveita para desejar uma feliz Semana Santa. Tem ouvinte pedindo quebra-mola para o calçamento na Travessa Odon José. Valcélio, parabéns pelo trabalho. Queria que desse uma olhada na rua Ailton Lucena, questão mais pontual. Não diz o bairro. Queria saber quando vai sair o calçamento das ruas Antônio Medeiros Filho e Luiz Galdino São Brás. A Renata está perguntando. A Janaína, sobre calçamento em área do São Cristóvão. Então são muitas questões pontuais aí, prefeito, que... acabam surgindo. James aqui pedindo para ver a questão da rua dele, que ele já colocou ontem aqui no nosso programa. O José Luiz dos Pacus, que é acostamento na pista de São Cristóvão, tema inclusive que eu já tratei com o Silvano. E eu nem falei da pauta política, mas aí são algumas opiniões dos nossos ouvintes, prefeito.
Eu quero agradecer aos ouvintes, né? Os que ligam para dizer que está precisando de alguma coisa, que tem calçamento, lembrando, é um direito das pessoas, né? Tem que ficar lembrando, lembrando, pra, né, que se não é falado, não é lembrado, tem razão. É, agradecer ao Sandro Pereira, a Sandra, Sandro Pereira e a Sandra, que da biblioteca, nossa professora apaixonada pela, que faz as coisas com muito amor, agradeço muito. É, e os problemas apontados, o calçamento da Queimada Grande, né, nós não inauguramos esse calçamento, acho que não fomos nós que inauguramos, mas independente disso, nós somos responsáveis de da manutenção. Eu vou mandar ver, sim. É, obrigado, Patrícia Carvalho, a todos que reconhecem a nossa gestão. O pessoal que está pedindo quebra-mola, a gente, quando faz o calçamento, já pede para a empresa já ir deixando a cada 40 metros uma lombada, né? Eu não gosto, mas quando eu ando no final de semana, assim, num feriado, você anda na cidade, você vê quanta lombada, quanto calçamento. Então, eu levo pancada de um lado, que as pessoas pedem com medo de ter um acidente. E leva apoio do outro, de muita gente que se dirige a mim, mas prefeito, a cidade é muito boa, mas o senhor tem, calça, tem lombada demais, tem, olha, pense nisso, né? E então, tem, quando acontece um acidente, ainda tem que insinue que diga que foi o prefeito por falta de lombada. Então, é complicado. É muito difícil você se equilibrar nisso, né? O ideal era se tivesse dinheiro mesmo, numa cidade moderna, rica, compra lombada eletrônica. Isso. Aí é um 10. Mas a gente, eu fui criado baseado em necessidade, da escassez. Então, assim, quem não tem o cachorro, caça com o gato, né? Faz o que pode. Então, estamos fazendo o que pode. E graças a Deus, a nossa usina de asfalto tem servido muito, graças a Deus, né? A tapar buraco, a fazer pavimento, a cuidar da cidade. É, em relação a essas ruas e problemas mais pontuais, buraco, essa coisa, Nil, pode anotar, passa aqui para o Rodrigo, que eu vou mandar verificar. Com as chuvas, os problemas aumentaram muito. O bombinha está em tempo de explodir. A bomba está... O bombinha está já explodindo.
O bombinha está com...
Porque
alguma...
a pressão é grande, é muito esgoto estourado, é muita coisa antiga, tá? Tem correr aqui da época do seu Joãozinho Alves, que galeria que é feita com tijolo ainda, que se quebra, que se desgasta, que o volume de água, que o volume de lixo, o volume de pessoas morando, não é aquele mais a quantidade. Então, está subdimensionado, extravasou. E isso, sem o nosso saneamento, que vai ajudar, porque ainda tem a mistura de água de chuva com esgoto. Ainda tem uma parte das pessoas ligando o esgoto da sua casa, a sua fossa, nesse da MAF, que não está operando, que não tem bombeamento. As pessoas têm que entender que essa tubulação que a MAF implantou na sua calçada, a sua caixa, não pode ligar agora. Agora, quando estiver funcionando, todo mundo vai ser avisado. A Compesa vai avisar, porque isso é da Compesa, e vai dizer, ligue, porque se não ligar, vai pagar do mesmo jeito. Tá? Vai ser penalizado. Mas não é a hora de ligar. Porque se ligar, vai dar retorno para dentro das casas dos moradores. Vai prejudicar a rua inteira. Então eu peço aos moradores das ruas que façam uma visita porta a porta nas suas casas e peça, por amor de Deus, que feche, que não ligue agora dentro do esgoto da MAF, como a gente chama na cidade. Que se ligar, vai prejudicar. E não tem muita solução, não. Vai voltar para dentro de casa. Então deixa onde estava ou ligue na rede antiga da prefeitura, mas não bote na rede da MAF. Tem muita gente ligando. E agora tem gente abrindo as tampas e caindo água de chuva também, misturando. Aí, que aqui não é para água de chuva. Não é. Por exemplo, nós estamos fazendo lá na ponte, antes de fazer a pista, estamos fazendo a rede de drenagem, são tubos grandes de 1 metro de diâmetro, Nil, para a água, e a rede de esgoto e a rede de água, tudo separado. Não pode ser junto. Para poder, quando a gente fizer a pista, se Deus quiser, ficar tudo organizado para não ter transtorno nem com água e nem com esgoto. Agora, claro, quando dá um enchente grande, Nil, tudo pode acontecer. É Recife, é Caruaru, é São Paulo. Não tem jeito que as casas são feitas num plano baixo, porque os loteamentos ocuparam e construíram dentro de área que é da água passar, dentro de riacho, de córrego. Aí vai ter bronca sempre.
Prefeito, eu tenho 5 minutos aí. Vamos falar da pauta política. O senhor ainda não deixou muito evidente se tem realmente projeto para o próximo ano em relação a candidaturas. tem ouvido falar eventualmente de uma outra reunião sondando aí lideranças políticas de alguns municípios. Tem a MUP, que não deixa de ser também politicamente uma porta de acesso a prefeitos. Tem o Palácio, região da gente está muito loteada já, muitos espaços já ocupados por lideranças políticas, e o senhor no meio desse balaio de gato aí que está se montando para 2018. Como é que estão as perspectivas reais de um projeto de candidatura de patriota?
Essa é a pergunta que muita gente me faz, e às vezes eu não tenho a resposta que a pessoa quer ouvir. Nós estamos em análise. Muita gente que vive só da política, assim, que acha que tem que ter um cargo de todo jeito, fica ansioso e diz que o profissional da política decide com 4 anos. Eu não consigo fazer isso, porque tem uma série de fatores que levam a isso. Em primeiro lugar, meu compromisso é com Afogados. Eu fui o prefeito proporcionalmente mais votado no estado de Pernambuco, não só da história de Afogados. O quarto mais votado, eu e Sandrinho, do Brasil. Então, minha responsabilidade número um chama-se Afogados da Engazeira. Tenho absoluta certeza, se precisar me afastar, como já precisei, e mesmo não me afastando, Sandrinho continua como se prefeito fosse. O que ele fizer está feito. Então, mas ele é uma pessoa habilidosa, é uma pessoa equilibrada, sabe das condições financeiras, da realidade do município, não vai tomar decisão precipitada. Tenho confiança absoluta nele, na condução dele, na habilidade, e me reporto que tem gente que chega brincando, mas Sandrinho é tão pequenininho, aí vem aquela resposta. Mas é o pequeno grande, né? É o cara que tem pulso, que tem equilíbrio, que tem atitude, que tem coragem de tomar decisão, porque não é qualquer um que faz gestão, que tem que desagradar A, B, tomar medidas antipáticas, né? Pessoas que entroncham a cara para um lado, para outro, lá na frente depois reconhece, volta a abraçar e a sorrir novamente. Faz parte de gestão, não tem como trabalhar para agradar a todos. Então, eu confio nele. Se precisar sair, ele responde, dá conta e vai honrar esse nosso mandato dentro desse programa com o povo de Afogados. Mas, de qualquer forma, se a legislação permanece como está, eu tenho que esperar a legislação, que vai ser mudada agora, a reforma eleitoral, né? Verificar a conjuntura nacional, o que é que vai sobrar da Lava Jato, né? Porque a eleição é para presidente, é para governador, não é eleição de prefeito. Então, eu preciso analisar todo esse cenário, né? Todo esse cenário, o que é que vai sobrar da Lava Jato? Se as maiores lideranças do país, o que tem menos tem 6 processos, 7 processos, 10 processos, né? E o Poder Judiciário está com a faca molada nos dentes, né? Já tem um bocado preso de um lado, de outro, de tudo que é lado. Quem menos tem é o PSB, tem 2 no meio já da história, né? É quem menos foi atingido até agora. Não sei o que é que vem por a frente, mas o restante, PMDB, PSDB, PT, é um bocado, está complicado. E eu não me cabe pré-julgar, mas eu tenho que acompanhar o cenário, eu tenho que observar como isso se desenrola, né? Que rumo o país vai tomar, porque para o ano tem eleição, né? Então, até dezembro, muita coisa tem o que acontecer, Nil. Quanto a espaço, se eu tiver que ser candidato, a região precisa, sinto que tenho boa receptividade e eu fico muito grato, mas isso só me dá responsabilidade, não me dá vaidade de chegar, né? Se fosse outro, já, Maria, eu não tenho lugar, já, o que eu recebo, meu filho, de gente que diz assim, político, mas rapaz, tá pensando o que ainda? Tu é doido, tu, famoso como é, tem vários municípios que quer votar em tu, não sei o quê, conhecido no estado todo, eu não quero não, meu amigo, não é assim não. Para que eu quero esse mandato? Como é que eu vou exercê-lo? Como é que ele ajuda Afogados e a região e não atrapalha? Isso são detalhes. Qual vai ser a legislação? Vou ter que renunciar ao mandato? Hoje eu teria que renunciar. Isso é uma decisão difícil. 1 ano e 3 meses, de 4, você tem que renunciar. 3 anos, mesmo eu tendo o melhor vice do mundo, mas não é assim as coisas. A confiança que a população depositou, ela não tem preço. Eu tenho que zelar por essa confiança. Isso não é fácil, não se transfere automaticamente, não é uma procuração automática. Né? Eu entendo que é uma confiança que foi extensiva a meu vice, mas eu tenho que analisar com calma. Se nós vamos ganhar mais, a região não é patriota, a região vai ganhar mais, se vai perder. Realmente é um vácuo grande na região.
Seus colegas já praticamente anunciaram já nomes aí.
Mas eu não me preocupo com isso não, sabe por quê? Primeiro, quem vota é o povo. Né? Traga um nome de fora e bota o nome da região aqui, conhecido, com serviço prestado, sem rabo preso a ninguém, com independência, para uma voz do Paju, e manda o chefe político trazer o forasteiro, o visitante. né? O cara que não conhece nada da região, que não tem identidade nenhuma, que não... Meu amigo, o povo tem independência para votar, não vota só porque o chefe político está mandando. Depois, as lideranças da região, Nil, isso tem muito tempo ainda, tem muita água para correr. Muitos que estão aqui hoje podem ir amanhã, na política é muito dinâmica. E o próprio sistema de votação não está definido. Qual é o sistema? Vai ser o voto proporcional? Vai ser lista fechada? Se for lista fechada, como estão falando lá no Congresso, muda completamente. Já não vota nas pessoas, vota no partido, no número do partido, numa relação que o partido é quem vai decidir. Isso está muito forte. O PT está defendendo, parte do PMDB está defendendo, a maioria, e o PSDB, que são os três partidos maiores, PT, PSDB e PMDB. PSDB é o quarto ou quinto, né? Então, tudo isso faz parte de um contexto. O PSB vai lançar candidato, né? O PSB pode votar em Lula? Pode também. Se Lula escapar também, ninguém sabe o que vai acontecer.
A própria recuperação do Paulo Câmara também.
É, também. Como é que o Paulo Câmara vai ser compreendido, porque essa questão da violência desgastou, né? É uma coisa gravíssima, o país inteiro. Ele está tomando medidas fortíssimas, mas a violência, como choca muito, as pessoas se revoltam e dizem, o culpado é ele. Né? O culpado é aquele. É aquele. Olha, na cidade, coisas que acontecem que não tem minha participação nem minha aprovação. Se for negativo, isso também é o prefeito. Também, tudo vai dar conta. Eu sei como é. Está entendendo? A crise econômica agravando ainda mais, não sabemos. Aí isso agrava também a violência, as pessoas desocupadas, desesperadas. O consumo de droga aumenta. E, naturalmente, um drogado, a tendência dele é fazer coisa fora da lei. Né? Então, há uma série de fatores que motivam, que levam à violência. Né? O desespero não é brincadeira. Então, o jovem sem perspectiva, isso é muito ruim para a nação. E o mais grave na política, Nil, que eu acho, é que, às vezes, uma parte da mídia, sobretudo a televisão, dá muita ênfase e diz que ninguém da classe política é mais honesto, porque tem muito desonesto. Tem muitas outras categorias e dá uma desesperança nas pessoas. Eu fico preocupado que a falta de tirar a esperança de um mundo melhor, de mais justiça, de mais liberdade, de gente honesta que possa aplicar cada centavo do povo, isso é muito ruim, porque tira o povo bom da política. Aí fica só de bandido. Porque as pessoas boas dizem, eu quero entrar nisso, armar isso, é nojento. Isso desestimula aqui o jovem que haja renovação na política. Quando o Sandrinho foi escolhido aqui, né? Quantas pessoas que querem viver da política a vida inteira acharam ruim porque ele é um menino do povo, porque é um rapaz simples, porque é uma pessoa que não tem vaidade, porque não tem estrutura de riqueza. Como eu sofri preconceito, ainda hoje ele tem preconceito, muita gente tem preconceito contra ele, entendeu? Porque ele não pode governar, porque você não pode, um cidadão comum que está me ouvindo lá no bairro da Ponte não pode ser prefeito da cidade. Pode sim, tem muita gente inteligente, preparada. Tem muita gente comprometida, honesta, decente, porque tem que ser os mesmos de sempre. Isso é muito sério, Nil. Então, quando nós apostamos no Sandrinho, nós estamos apostando no povo, na capacidade do povo se recuperar, se resgatar, ter autoestima, gostar de si próprio, para que a política seja uma coisa prazerosa, decente. Então é isso que eu aposto, que eu acredito, é na renovação, é que a população tome conta desse modelo. Eu me preocupo muito em terminar meu mandato, e esse modelo não ser melhorado. Eu quero alguém que, eu não sei quem é, não sei se o nome é Sandrinho, Maria, Joaquim, José, Antônio. Não me interessa, porque eu não quero discutir nome, nem é momento, que é um desserviço antecipar disputa eleitoral. Até a eleição do ano que vem eu estou achando que está muito cedo, é porque vocês gostam desse assunto. Mas, sinceramente, por quê? Porque nós temos tanto problema, rapaz, para enfrentar. Então não vamos ficar com moído. É meia dúzia de político que fica com fofoca para lá, para cá. Não, a hora é de cuidar do povo, de ter atenção nos problemas. Numa crise dessa, você perdendo tempo com fofoca política, quando a gente tem que gastar o nosso tempo com as coisas que ajudam a melhorar a vida das pessoas. Isso é que é importante. Então me desculpe, parece um desabafo meu assim, mas eu acho que a gente tem que botar o carro na linha, né? E o povo, a gente concentrar nossa energia no que interessa à população. Educação, saúde, buscar o que a gente pode fazer mais com menos. Eu que falar em saúde, eu quero agradecer os profissionais de saúde, Arthur, que estão atendendo à noite. E não tem um tostão a mais, isso é bom, rapaz. Estão dando exemplo, estão ajudando a construir a cidade. Eu só conheço a Afogada da Engazeira, eu não conheço outro que abre o PSF uma vez por semana à noite para atender os trabalhadores. Essas coisas não têm preço. não é? Não tem preço ver o aluno bem alimentado tirando nota boa, ver um filho de afogado ser diretor nacional, ser quantas pessoas se destacam dessa terra, desembargadores. Tudo isso é bom, porque isso dá esperança de mudança e de melhoria. E um dia esse país vai mudar cada vez mais.
Prefeito, quero agradecer. Teria outras coisas para debater, mas tempo estourado. Quero agradecer. A gente vai continuar conversando. Um abraço e até a próxima.
Um abraço, Nil. Eu quero agradecer o ouvinte que teve paciência de nos ouvir. Desejar uma feliz Páscoa, uma Semana Santa abençoada para todas as famílias de afogados e da região. Muito obrigado, minha gente, pelo apoio, pela solidariedade, por essa corrente positiva de construir uma cidade cada vez melhor. Que Deus abençoe a todos.
A todas as demandas que não puderam ser atendidas, é normal que não se escute todo mundo, vou mandar para o assessor de comunicação Rodrigo Lima para encaminhar quem de direito e a gente vai ficar monitorando. Final do programa também, vem aí o Encontro com a Poesia.